é o trabalho digno e não o trabalho mínimo, como disse o Sr. Ministro. É o trabalho digno, coisa que o vosso Governo apregoa e não consegue fazer. Concluo,
Sr.
Presidente, dizendo que o PCP vem para este debate bater com a mão no peito. Parece aquele católico que diz: eu sou católico, mas fica à porta da igreja quando vai aos funerais e não mete lá os pés. E para os deputados do Partido Socialista, idem em paz e o senhor vos acompanhe.
Para uma intervenção em nome do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Nós, no final deste debate, percebemos que, de facto, há aqui três partes que estão completamente descoladas da realidade. O Governo, já sabíamos há muito, não é nada de novo. O PS, também não é nada de novo. E o PCP que, trazendo um debate relevante a este plenário, não consegue reconhecer a realidade. É que nós estamos, às tantas, de acordo naquilo que é o drama deste problema do empobrecimento do país. O que não estamos de acordo é com as soluções. E os senhores omitem que, durante vários anos, deram o vosso apoio à governação do Partido Socialista. E este pecado capital vocês deviam ter a humildade de o reconhecer e não reconhecem. É lamentável. Mas também temos aqui o PS e o Governo descolados da realidade. Ora, tentam desvalorizar os números do empobrecimento e da pobreza. Ignoram, por exemplo, que metade da população tem rendimentos declarados em IRS até 13.500 euros por ano. Parece que é muito. Ora, para quem tem que pagar rendas de casa ou o custo de vida, facilmente conseguimos concluir que é muito pouco para as pessoas poderem fazer face às dificuldades que têm na sua vida. Esquecem, por exemplo, que o PSD trouxe também a este Parlamento uma devolução em IRS já em 2022, que o PS chumbou e o Governo também não disse que era a favor da proposta do PSD. E o PCP, é curioso notar também, que também votou contra a proposta do PSD. Temos um salário mediano em Portugal que ronda os 1.000 euros. Ora, se alguém tiver que arrendar um T1 em Lisboa, por exemplo, pagará facilmente 1.200, 1.300 euros. Portanto, esta realidade não existe para o Sr. Ministro da Economia, que falou aqui nos partidos, enfim, estarem descolados da realidade. Ignora também os números do INE, que demonstram, na divisão entre os 20% dos salários mais altos e os 20% dos salários mais baixos, que há um agravamento desse diferencial. Ignora isso, que o índice de Gini subiu, o que significa que as desigualdades também subiram no nosso país, também ignora esse facto. Vi o esforço da Senhora Ministra da Segurança Social e do Trabalho dizer que o empobrecimento, nomeadamente comparando o risco de pobreza com 19 e 2022, tinha reduzido. Esquece-se de notar que, depois da pandemia, que foi precisamente o momento mais difícil, talvez nos últimos anos, que tivemos, esse empobrecimento aumentou, esse risco de pobreza aumentou. Portanto, nós temos, para concluir, Sr. Presidente, nós temos o nivelar dos salários todos pela mesma bitola, e temos este problema dramático do nosso país. É que quem trabalha não é garantido que não tem que ser pobre. E isto só se deve ao facto da política do Governo ser a que foi nos últimos anos. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Sr. Presidente, muito obrigado. Caras e caros colegas, senhoras ministras, Sr. Ministro. Queria começar por saudar o PCP por agendar este debate. Foram várias as vezes que, durante esta legislatura cortada a meio, não por responsabilidade deste Parlamento, o LIVRE votou com o PCP, propostas do PCP, seja no domínio dos preços dos bens essenciais, seja no aumento do salário mínimo, seja na defesa do Estado Social. Porque se há coisa que deve ser comum aos partidos de esquerda, é a defesa do nosso contrato social como fazendo parte do nosso contrato democrático. O Estado Social em Portugal nasceu tarde, quando comparado com outros países do continente europeu, nasceu quando nasceu a nossa democracia. Ele tem o tempo de abril, o contrato social é o contrato democrático que fizemos em 74. E, portanto, numas eleições nas quais vai haver quem transparentemente quer rasgar com esse contrato democrático, porque assume que não é a favor da atual Constituição, que quer uma outra, que chama ao regime democrático o sistema, que quer enterrar, que quer convencer as pessoas que nos devemos envergonhar daqueles que foram os 50 melhores anos da história do nosso país para as pessoas comuns, aqueles únicos 50 anos da história do nosso país em que quem nasceu pequeno não foi forçado toda a vida a sonhar pequeno, há também, além desses, quem queira rescindir com o contrato social tal como o conhecemos. E tenha propostas que são no quadro democrático, mas ainda assim que nos diferenciam, que são propostas de privatizar partes do Estado Social para, com isso, poder encaixar uma baixa de impostos com a qual pretendem seduzir uma parte da classe média a aliar-se aos mais ricos e às empresas beneficiárias dessa privatização e dizer-lhes o vosso lugar é juntarem-se em nome desse prato de lentilhas aos mais ricos e às empresas e abandonarem os mais pobres, os mais vulneráveis, os mais frágeis do nosso país. Nessa escolha muito clara que se coloca perante nós no próximo dia 10 de março, é muito importante que a parte progressista do nosso país diga claramente que o Estado Social não é só igualdade. O Estado Social é uma condição de liberdade. E para isso, devo dizer que desta parte esquerda da política portuguesa, que é a família na qual eu me sinto bem, às vezes sinto também uma certa insatisfação. É que nos vejo, muitas vezes, apenas do lado da defesa e da resistência em nome do Estado Social. Quando a nossa posição deveria ser a que o Estado Social não deve recuar nem um milímetro, mas que estamos sempre a tempo de o reinventar para o futuro. Não, a senhora deputada Joana Mortágua, não é preciso com isso abespinhar-se. Eu acho que quando o Bloco fez a luta pelos cuidadores informais, nós somos a metade esquerda deste país que tem tido maiorias sociológicas e eleitorais neste país. E sem maiorias em democracia, não se defende o Estado Social e não se reinventa o Estado Social. Não vale a pena pensar que é com a esquerda entrincheirada, dividida em pedaços, cada um na sua parte, que o Estado Social se salva. Muito menos devemos pensar que é em minoria, em trincheiras, que o Estado Social se reinventa. Porque quando nós dizemos, como o Bloco disse nos cuidadores informais, ou quando o LIVRE diz, no alargamento do subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica, ou na experiência piloto da semana de 4 dias, ou dizemos na Carta dos Direitos do Cidadão Sénior, e quero, Senhora Ministra do Trabalho e Segurança Social, que nos acompanhe nessa medida que vem ainda a votos na próxima semana aqui, ou quando, Senhor Ministro da Economia, dizemos que é preciso fazer aquilo que desde a Constituição não foi feito, que é uma lei para as cooperativas, para a autogestão, para o poder dos trabalhadores nas empresas, é todo o mundo do Estado Social, da igualdade, mas também da liberdade para cada um, para cada uma de nós, que está aí por reinventar. E nós não ganharemos no próximo dia de 10 de março, nós, a metade progressista deste país, se não formos com uma ideia de futuro, de reinvenção e de conquista para o Estado Social, não ganharemos se formos apenas na trincheira da defesa e da resistência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então passar à fase de encerramento da interpelação. Para encerrar o debate em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o PCP trouxe a este debate problemas concretos, reais, sentidos pelos trabalhadores e pelos reformados. De quem trabalha e trabalhou uma vida inteira e o salário e a reforma não dá até ao final do mês, de quem não consegue aquecer a sua casa, de quem não consegue comprar todos os medicamentos de que necessita, de quem não consegue encontrar casa para viver. Neste debate ficou demonstrado o desfasamento do discurso do Governo do PS com a realidade. Para o Governo tudo está melhor. Mas se está melhor, porque é que as pessoas sentem mais dificuldades? Isso está melhor, porque é que isso não tem tradução na vida das pessoas? Foram números, foram aqui trazidos por parte do Governo, vários números relativamente às medidas que afirmam terem avançado, mas a verdade é que o dia-a-dia revela que elas são insuficientes, que não resolveram os problemas estruturais e que a degradação do poder de compra dos trabalhadores e dos reformados continua. O que o Governo queria verdadeiramente era esconder que não fez aquilo que era preciso ter feito e que não fez porque não quis, apesar de dispor de todas as condições e recursos para o fazer. Falou de salários, mas não falou que os salários não recuperaram o seu poder de compra. Porque os números que foram aqui colocados pela senhora Ministra, a verdade é que não considera todos os salários, nomeadamente os salários dos trabalhadores da administração pública que continuam a descontar para a Caixa Geral de Aposentações. Não refere que nessas contas estão integrados prémios, indemnizações por despedimento e outros rendimentos. A verdade é que quer ocultar que o Governo continua a impor uma contínua perda de poder de compra aos trabalhadores. Quanto às pensões, também não recuperou o poder de compra perdido. Só para dar este exemplo, com a decisão do Governo, um pensionista com uma reforma no valor de 436,11 € tem um aumento de 26,17 €. Com a proposta do PCP, teria um aumento de 70 €, que creio que fica bem clara a diferença daquilo que são as opções do Partido Socialista e aquilo que o PCP propõe. A verdade é que o Governo não rompeu com a política de baixos salários e pensões. Isto num país em que 3 milhões de trabalhadores recebem menos de 1.000 € por mês e cerca de 75% dos reformados têm reformas inferiores ao limiar da pobreza. A vida está pior. É este o legado que o PS deixa ao país. Mais injustiças e desigualdades, degradação dos serviços públicos, dificuldades no acesso à saúde, não garante o direito à habitação. Pode vir o Partido Socialista nesta última intervenção, deve ser uma intervenção de facto de má consciência, porque aquilo que tanto queria da maioria absoluta, bem se percebeu para quê, passados estes 2 anos. É que passados 2 anos não só não resolveu os problemas, como a vida dos trabalhadores e dos reformados piorou. Esta é as consequências da vossa política. É verdade? É verdade, consequências de uma política de direita que, em momentos cruciais, teve sempre a mão dada do PSD, da Iniciativa Liberal, do Chega e do CDS na defesa dos interesses dos grandes grupos económicos. Senhoras e senhores deputados, por mais que vos custe, podem vir invocar os pretextos que bem entenderem. E não somos nós que o dissemos, é o próprio Banco Central Europeu, que a origem da inflação são os lucros extraordinários. Lucros aqueles que os senhores recusaram a enfrentar e a combater, colocando os encargos sobre os trabalhadores, sobre os reformados, sobre o povo. É da vossa responsabilidade a degradação da vida das pessoas. Há muitas famílias que já não têm por onde cortar. Agora o aumento dos preços de bens e serviços essenciais, depois dos aumentos dos últimos 2 anos, só agravará as suas vidas. E se as propostas do PCP tivessem sido aprovadas, os preços de bens e serviços essenciais não só teriam mais baixos, como o poder de compra dos salários e das pensões teriam sido devidamente valorizados. Propostas que foram rejeitadas. Podemos dar aqui o exemplo, nomeadamente do controle e a redução de preços dos bens alimentares, entre a defesa dos interesses das populações e das margens de lucro da grande distribuição, que continuam a alcançar lucros colossais. Qual é que foi a opção do PS? Qual é que foi a opção do PSD, da Iniciativa Liberal ou do Chega? Foi defender os lucros da grande distribuição, mesmo que isso significasse mais sacrifícios, como significou para os trabalhadores e para o povo. Mas também outras propostas foram rejeitadas, como a redução do IVA da eletricidade e do gás para 6%, ou do IVA das telecomunicações para 13%, a limitação da atualização das rendas nos atuais contratos e nos novos contratos, pôr os lucros da banca a suportar o aumento das taxas de juros. A verdade é que da responsabilidade da política do PS, mas que nestas circunstâncias, sempre apoiada pelo PSD,